Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107,3. Aí, sem abaque, o craque.
Vamos lá, começando com essa manchete. STF proíbe prisão após segunda instância e abre caminho para Lula ser solto. Manchete de capa aqui hoje no Estadão. O que afinal levou então ao 6-5 de volta lá a 2009, Neumann?
Nos levou de volta a 2009. Nos levaram de volta a 2009 os votos da nova maioria dita garantista, né? Do Supremo, que é formada pelo Dias Toffoli, que deu o pretenso voto de Minerva, pelo decano Celso de Mello, pelo que assumirá esse decanato, que é o Marco Aurélio de Mello, pelo Gilmar Mendes, pelo Ricardo Lewandowski e pela Rosa Weber. Os 5 votos vencidos foram dos de sempre, né? Carmen Lúcia, Luiz Fux, Luiz Fernando Barroso, Luiz Eduardo Barroso, Alexandre de Moraes, 6-5. O julgamento se estendeu por 4 dias, 5 sessões plenárias e atendeu a um apelo do PCdoB, através do advogado petista Eduardo Martins Cardoso, de advogados, representantes de associações de advogados granfinos, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil e de alguns advogados públicos. Como é um momento histórico, eu queria que o Almirante Nelson tocasse aí a sonora do Toffoli.
Esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. A decisão que ora profere esta Corte não impede a análise pelas instâncias competentes nos casos hoje pendentes e nos casos a virem a ser analisados de decretar eventualmente a prisão preventiva cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Análise que pode ser feita em qualquer instância ou fase do processo.
O CPT é o Código Penal e as ações que foram aprovadas perguntam ao Supremo se é constitucional o artigo do Código Penal que passa qualquer possibilidade de prisão de um condenado para a última instância, o chamado trânsito em julgado. Na verdade, a esquerda venceu. Na verdade, foi um quarto turno da eleição presidencial, uma demonstração da força política dos bandidos em dois poderes da República, o poder legislativo e o poder judiciário, e com alguns penetras também no poder executivo. A esquerda, que foi amplamente derrotada na eleição, venceu o quarto turno com a aliança dos suspeitos de sempre, reunidos no Centrão e com representantes do Executivo. Foi um chute no traseiro do cidadão. Com ele, o Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido de um partido, o PCdoB, que sequer resistirá à cláusula de barreiras se ela for, afinal, posta em prática. Eu diria que é o canto de cisne da velha aristocracia bandida da política brasileira, mas a decisão de ontem ainda manterá firme na luta por algum tempo, não se sabe quanto vai depender das nomeações que o Bolsonaro e seus sucessores farão para o Supremo. Se ele mantiver a ideia de nomear para o lugar do Celso de Mello em novembro de 2020 o advogado-geral da União, ele estará reforçando essa resistência do velho banditismo político no Supremo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá. Vamos ainda falar sobre desdobramentos, né, dessa decisão do Supremo. Tem os apoiadores do ex-presidente Lula que fizeram uma festa ali na frente da Polícia Federal, também na frente do Supremo, ofereceram cachaça. Enfim, é inclusive o destaque, né, título destaque aqui na primeira página do Estadão. Além disso, o ex-presidente prepara já uma viagem pelo país, talvez uma caravana, está recebendo alguns apoios do exterior, especialmente da Argentina. Enfim, qual que é o panorama que você faz dessas repercussões?
É, foi uma grande vitória do PT, do PCdoB, dos advogados granfinos e dos bandidos de colarinho branco. A ressalva que o Toffoli fez na sonora que nós acabamos de ouvir, ela atinge os bandidos do chamado crime comum. Os bandidos do colarinho branco foram todos beneficiados. O Lula pode ser solto a partir de hoje, qualquer dia, o Zé Dirceu também, etc, etc, etc. Vamos ouvir uma comemoração da vitoriosa Gleisi Hoffmann.
Nós temos que comemorar esse momento, porque ele é um momento importante na demarcação da luta pela democracia, da luta pelos princípios constitucionais. Mas a nossa luta vai continuar, porque o que nós queremos é a anulação da sentença do Moro, desse juiz que tem suspeição, que fez um julgamento viciado político do presidente Lula. E nós não vamos descansar enquanto Lula não tiver todos os seus direitos restabelecidos. Portanto, nós temos que comemorar esse passo, mas nós vamos lutar para que todos os direitos do presidente Lula sejam restabelecidos.
Lula livre! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar.
É, esse, você viu que a multidão não era tão ampla. Segundo o Estadão, a notícia, eram 400 manifestantes, né, que acompanharam lá no STF os votos dos ministros. Mas a defesa vai pedir já hoje a sua imediata liberdade. O Lula está planejando, segundo o Globo, fazer uma peregrinação pelo Brasil e com o apoio do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, que festejou pelo Twitter a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a prisão da segunda instância. Né? Na conta pessoal, ele disse que o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que as condenações à prisão somente são executáveis uma vez que os recursos tenham se esgotado. É a mesma coisa que nós temos reclamado na Argentina há alguns anos. Valeu a pena a demanda de muitos. Essa linha, eu gostaria de destacar essa linha do Fernandes para mostrar que o Celso de Mello mentiu de forma absurda no seu voto, o decano, quando disse que só em regimes autoritários, só em regimes autoritários não vale esse princípio. Ao contrário, nem em regimes autoritários vale esse. Dos 160 países da ONU, só o Brasil tem esse tipo de providência. O Celso de Mello ou está louco, ou é demente, está bêbado, ou mentiu. Raíssa Abac, o craque.
Desdobramento desse assunto ainda, o Neumann, na decisão suprema, agora na parte política. Hoje o Estadão registra que o Congresso pode alterar o marco para o cumprimento da prisão, teria que ser uma mudança na Constituição, mas ao mesmo tempo tem outra reportagem dizendo que Alcolumbre, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não quer discutir essa nova lei. O que significa essa aparente contradição?
Esse contraste é exatamente aquela luta que eu falei nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Né? O Toffoli está fazendo uma barretada, dizendo, olha, o Congresso é que decide isso, é verdade. Só que os mesmos bandidos que liberaram a decisão do Supremo e que patrocinaram, esses mesmos estão controlando também, principalmente o Senado, mas também a Câmara, né? Através do Centrão e dos partidos de esquerda. Então, não adianta o Toffoli dizer que o Congresso é que pode decidir, se o Congresso não decidir. E nesse caso, ele está fazendo uma barretada e o Alcolumbre está avisando quem é que manda. Quem manda lá no Senado não é ele, é o Renan Calheiros que ele derrotou. E os seus companheiros mandam juntos, né? Do PT. Só que ele foi eleito lá pelo chefe da Casa Civil do Bolsonaro, que é o veterinário lá do Rio Grande do Sul, né? o Onyx Lorenzoni, que pertence a esse clube aí. Então vai ser uma luta difícil. Tanto do lado da Gleisi, que não tem o povo, como demonstra a pequena manifestação lá nesse dia histórico para eles, né? Quanto eles que estão querendo impor as decisões que o Supremo decidiu, dando um chute na traseira do cidadão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que mais chamou sua atenção nessa sessão de ontem, né, que acabou sendo histórica?
Moro foi citado no voto que eu chamei de bambolê de Gilmar. Esse voto bambolê de Gilmar é o seguinte: o Gilmar passou mais da metade do voto explicando por que é que ele mudou de posição de 2016 para cá. A explicação era mais simples, ele podia ter resumido numa frase: porque a Operação Lava Jato começou a prender Tucano, eu estou aqui para soltar Tucano, e ela passou a ser minha inimiga. Além disso, o Gilmar Mendes fez um voto histórico, ele tem problemas com a língua. Ele confunde considerar culpado, que é o que está na Constituição, com ser preso. Também tem problemas com a meia-verdade. Por exemplo, ele adotou o grande combatente da corrupção, e se trata de um combate ao combate à corrupção, a decisão do Supremo, né? Como seu grande vilão, é o Modesto Cavalhosa. Ele disse que Modesto Cavalhosa era um falso professor da USP. Modesto Cavalhosa é livre docente da USP há 20 anos. E o Gilmar Mendes é dono de uma instituição de ensino particular que lhe dá muito dinheiro. O Cavalhosa concorreu a uma cátedra com outros candidatos e perdeu. É muito diferente de dizer que ele foi reprovado insinuando essa falsidade, né? E dessa forma ele falou em corda em casa de enforcado, porque o companheiro Toffoli foi reprovado em 2 concursos para juiz. Não foi nem para concurso na escola que ele estudou, que era a escola, deve ter até estudado com o próprio Cavalhosa, né? A escola lá da Faculdade de Direito de São Francisco da USP, né? Tem problemas com a coerência. Por exemplo, ele citou a pesquisa do Intercept Brasil como verdade absoluta e não há uma só daquelas conversas divulgadas pelo Intercept que tenha sido periciada, né? Então ele cometeu um crime e além disso, né, o site é editado por um bandido com passagem pela polícia na indústria da pornografia e na sonegação de impostos na sua cidade, em Nova York, é o Glenn Greenwald. Além disso, né, ele acusou o Modesto, que é o maior especialista em corrupção do Brasil, de ter recebido 1,3 bilhão da fundação que Dallaiol queria criar. A fundação não foi escrita e eu não tenho tempo para explicar por que ele faz uma sabida, prévia confusão entre a questão da cobrança da Petrobras nos Estados Unidos, na qual o Modesto foi advogado, porque é respeitado lá também, e essa fundação que não existe. Ele, sobretudo, acusa Moro e Dallaiol de combinação quando ele fez, ele mesmo, na sessão, uma combinação óbvia com Toffoli e Alexandre de Moraes. Nessa acusação contra o Modesto, o Toffoli pediu a parte a Gilmar e perguntou a Alexandre de Moraes a história de um advogado, sem citar o nome. Aí Gilmar votou o voto citando o Modesto. Claramente uma armação, igual a armação que ele está acusando o Moro de ter feito com o Dallaiol. Em suma, foi um show de mau caráter a três. Com mais um se juntando, poderia configurar algo perigoso lá no Código Penal, né? Os artigos, eles votam pela constitucionalidade. E o terceiro não, que votou a favor, né? Pela constitucionalidade, e o terceiro não, que votou a favor, foi o Alexandre de Moraes. O voto, eu queria destacar também o voto do Toffoli, porque ele jogou fora o conceito milenar de voto de Minerva, que significa justiça e significa também arte, música, indústria, né? E aí eu diria que o trio Bambolê deu o tom da música que nós vamos lançar. Aí, senhor Abaque, o craque.
Vamos mudar agora para um outro assunto aqui, Neumann, que ontem teve uma operação da Polícia Federal com apreensão, busca e apreensão em escritórios do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro César Asfor Rocha. Foi coincidência de calendários ou tem alguma motivação oculta, hein?
Quando é que vai ser o carnaval, hein, Raíssa? É fevereiro ou é março?
É ano que vem, né?
Olha lá, toga aí, gente! A Polícia Federal deflagrou a Operação Ápios, baseada na delação premiada de Antônio Palocci. O alvo foi o ex-ministro, o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, que é acusado de ter recebido 5 milhões de propina da Câmara Correia e a promessa de apoio para que fosse indicado para uma vaga no STF para melar essa Operação Castelo de Areia, que focava na Camargo Corrêa. Ela foi anulada em 2011, mas os fatos investigados nessa operação vieram à tona na Lava Jato. Ou seja, é também a volta da Operação Lava Jato à ação no dia. Eu acho que não foi uma coincidência, foi realmente uma coisa pensada, né? Recentemente, o Marcelo Bretas, que é o juiz da Lava Jato no Rio, afirmou que o Brasil avançou no combate à corrupção nos poderes legislativo e executivo, mas que ainda precisa progredir no combate à corrupção no judiciário. É mesmo. Mas agora foi dada a largada à Lava Toga. A delação do Palocci está sendo dissecada. No governo PT estava tudo à venda, não só as leis, mas a justiça também. Palocci, em sua delação, afirmou que das 1.000 medidas provisórias editadas nos 4 governos do PT, 900 foram compradas e pagas com propinas. O foco agora está nos clientes do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que já morreu, mas esses clientes não. A busca e apreensão de ontem no escritório do ex-ministro César Aspa Rocha é a ponta do iceberg do judiciário e suas ramificações. Apesar de algumas resistências internas da PF, o esquema de Márcio Tomás Bastos vai ser apurado e devassado. Tomás Bastos era o operador da ala policial e judiciária, cuidava de blindar o esquema de corrupção dos governos petistas. A caixa de Pandora do judiciário foi aberta. Viva Sérgio Moro, ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, outro assunto para a gente tratar aqui, Neumani, já nessa reta final, queria saber o que há por trás da promoção da procuradora federal paulistana Tamea Danelon, que foi da Lava Jato aqui de São Paulo e agora vai atuar na área civil, né, da Procuradoria do Tribunal Regional Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, onde a operação também tem tido grande apoio.
Ela recebeu um convite do Augusto Aras para atuar em Porto Alegre, no TRF4, no mesmo lugar, aliás, não o mesmo lugar, quer dizer, não está ocupando esse lugar, mas um cargo semelhante ao que o Dallagnol recusou na promoção. Né? A Tamé foi assunto do Pedro Bial, nessa história que ele, do Dilma Mendes, no Pedro Bial, nessa história que ele contou, nessa fantasia, nessa mentira, incluiu a Tamé na mentira. Dizendo que Tamé e Dallagnol que prepararam a minuta de Carvalhosa, que ele apresenta a prova de que o trio do Bambolê quer a vingança, porque o Carvalhosa apresentou ao Senado um pedido de impeachment exatamente dos três, Dilma Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E ontem, por acaso, me encontrei com a Tamé no estúdio da TV Gazeta e ela me contou que... Ela me disse, pelo amor de Deus, como é que eu vou escrever uma minuta do Carvalhosa? Eu sou uma procuradorazinha, um Carvalhosa é um ícone, é um deus. Né? Eu quero lembrar que no dia 26 de julho último, eu publiquei uma entrevista da Tamé no meu blog do Neumann. E o título é Lava Jato mostrou que vale a pena ser honesto. Ou seja, você está vendo aí, Carolina, que a batata do Gilmar e da Guiomar podem estar assando lá nas mãos da Tamé, agora na elite lá dos procuradores nomeados pelo Augusto Aras. Aí se abaque o craque.
E outro tema do dia é essa manchete do Estadão: após leilões fracos, regra do pré-sal pode mudar. O governo está começando a estudar isso, Neumann. Você acha que isso aí deveria ou não ser feito, essa mudança aí nas regras dos leilões do pré-sal?
Deve ser feito. Deve ser feito urgentemente. A questão é saber se o Congresso se propõe a fazer o que tem que ser feito, principalmente em relação à Petrobras. Eu queria lembrar que a Petrobras quase foi quebrada pelo governo desse povo todinho que o STF está soltando agora. E quebrada a custa de milhões que eles embolsaram e que agora vão gozar em casa, graças ao STF. Agora, a verdade é que a regra precisa, mas para isso precisa ganhar no Congresso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, então vamos falar também sobre José Roberto Guzzo, né, que está estreando uma coluna no Estadão. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse jornalista e sobre a importância dele vir também para cá.
Seja muito bem-vindo, José Roberto Guzzo. Eu sou um grande admirador do José Roberto Guzzo, é um dos jornalistas. Mas ele é de uma geração anterior a mim, um pouco mais velho do que eu. Foi durante muito tempo, ele trabalhou no Última Hora, que é um jornal que eu, na minha adolescência, lia, mas no Última Hora de São Paulo, eu li o do Rio. E depois ele chegou a trabalhar aqui, antes, né? E acho que no Jornal da Tarde. E foi para a Veja, onde ele brilhou, junto com o Hélio Gaspar, que hoje é colunista da Folha, fizeram o Tempo de Ouro da Veja, que foi fundada e criada pelo Mino Carta, que os levou para lá. Ele e o Hélio chegaram a dirigir juntos a Veja, depois ele dirigiu o Exame, e ele é meu compadre e meu padrinho ao mesmo tempo. Ele é nós nunca trabalhamos juntos, mas ele é um exemplo para mim do que é um grande jornalista, e a prova de que ele é um grande jornalista é que não aceitou a censura canalha, cretina, dos novos administradores da Veja. Ele está na equipe lá da Gazeta do Povo de Curitiba também, e está agora é um colunista de domingo do Estadão. Tenho certeza que isso vai melhorar muito, né, a chance que nós temos de ler boas coisas no nosso jornal. E eu quero dizer que eu sou um leitor assíduo do Guzzo, sou fã, e comungo com as coisas que ele escreve nas colunas da Veja, agora no Estadão e na Gazeta do Povo. E também no Twitter, onde eu acompanho e muitas vezes retuitando. O Estadão tratou isso aqui como se deve, deu na capa da editoria política e na capa também da primeira página, na capa do próprio, como é que chama, da versão cibernética do jornal, né? Do portal. O que mais me chama a atenção hoje é que existem dois países, um Brasil real e um Brasil imaginário, afirmou o Guzzo na entrevista que ele deu nessa chamada que está na capa do portal do Estadão. O Brasil real é o Brasil que trabalha, que produz, pujante, que demonstra isso com fatos, resultados. O Brasil imaginário é o país da crise diária, onde tudo é problema, motivo de impeachment do presidente, motivo para o fim do mundo. Esse é um Brasil que, na minha opinião, é falso. Não chega às pessoas, porque elas não se importam com ele. Parabéns ao Estadão e ao Guzzo. E vamos em frente, seu Zé Roberto. Carolina, eu quero fazer uma homenagem hoje aos dois times que estão no primeiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez 3 pontos contra o Vasco, no campo horroroso de São Januário. E o Flamengo, no maravilhoso Maracanã, deu aquela emoção de um gol no último minuto do garoto Lincoln, como foi num jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Então, vamos começar por 3. O 3 é o número de pontos que cada um conquistou para que continuassem lá no topo da tabela, que eu divido com muita alegria e honra com meu amigo Raíssen Abac.
Certo, mano.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.